Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje. Programa realizado em parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje, aqui no Hashtag, três convidados ilustres. A gente está aqui com o Messias de Paula Pereira, analítico, lógico, linear, conciso, violinista e idealizador da Mesper, startup de realidade virtual aumentada. O Messias é professor da Cisnema, sempre conectado com o que está acontecendo com a tecnologia virtual reality no mundo, com diversas certificações de tecnologia, entre elas Android OS, Object Oriented Programming, HTML, JavaScript, PHP, Webmaster. Cursou matemática e possui especialização em ciência da computação pelo Harvard EDX. Tudo bom, Messias?
Tudo bem, você?
Prazer te receber aqui.
Prazer, sem dúvida.
Vamos conversar bastante aqui sobre as tuas experiências. Eu quero entender direitinho e mais detalhadamente. Já vamos conversar contigo. A gente está aqui com Juliano Murlich, professor da SPM, graduado em informática, especialista em rede e sistemas distribuídos, mestre em administração com 15 anos de experiência no setor financeiro. Trabalhou de Head of Professional Service na Amazon Web Services do Brasil, CEO e cofundador da Trider, uma plataforma para contratação de profissionais. Tudo bom, Juliano?
Tudo bem, contigo?
Prazer te receber aqui. Já vamos conversar.
Agradeço a oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco da minha experiência e um pouco de tudo que a gente está fazendo lá no Trider.
Legal, vamos conversar já já. E a gente está aqui também com Everson Nunes, que é formado em redes de computadores pela Ubra, pós-graduado MBA em gestão de TI e negociação pela FGV. Possui mais de 10 anos de experiência em consultoria de TI, com passagem pelas multinacionais Dell, Oracle e IMC. Fundador da Two Cloud Tecnologia, empresa gaúcha de computação em nuvem. Tudo bom?
Tudo jóia.
Prazer
melhor
te receber
agora
aqui. Ah, que bom. A gente está com três homens, né? Hoje não tem nenhuma mulher no programa. Bem voltados à área de tecnologia, com assuntos bem interessantes. Então, acho que a gente vai conseguir fazer uma conversa legal aqui. Eu vou começar com o Juliano, da Trider. É uma plataforma para contratação de profissionais. Eu fiquei muito curiosa com isso, porque a gente chegou em uma ocasião, durante o governo, a tentar fazer uma plataforma de contratação de profissionais. A gente não conseguiu, muito em função de um velho problema que temos no governo em geral, né, que é a legislação. A gente se barrou um pouco na questão da legalidade de fazer um aplicativo. Agora eu quero te ouvir para saber se isso é parecido com o que a gente tinha ou não.
Claro, com certeza. Bom, nós idealizamos o Trider há mais ou menos 2 anos, a gente está cerca aí de uns 15, 16 meses em operação e mais recentemente, né, fazendo alguns investimentos de marketing, né, para tornar a plataforma cada vez mais conhecida, né. Nós começamos ela de um problema pessoal, obviamente, dos fundadores, né. Um dos fundadores foi atrás de... precisava reformar sua casa, precisava contratar profissionais de modo geral. E que tipo de profissionais? A gente está falando aqui de hidráulico, eletricista, instaladores de ar-condicionado, gente para arrumar telhado, piscina, dos mais diversos possíveis, né? E como encontrar esses profissionais?
Que é um problema de todo mundo, né?
Exatamente, né? Hoje eu entendo assim que existem duas maneiras de tu não dar informação para uma pessoa, né? A primeira delas é não dando e a segunda é dando demais. Então, quando tu faz uma pesquisa, porque são tantas opções, como é que tu vai achar quem que é o bom, quem que é o ruim? Então, hoje tu faz uma pesquisa lá, hidráulico, Porto Alegre, vai te vir 40, vai te vir 50.
Sim, como é que tu sabe se ele está credenciado?
Exatamente.
Se ele é bom?
Exatamente.
Isso é um aplicativo ou uma plataforma?
Ela é uma plataforma, desktop. Hoje ela está funcionando praticamente em vários canais, né? Tanto através de um site que funciona tanto no desktop, notebooks e celular, e também aplicativos também Android e iOS. fácil. Uhum. A grande maioria hoje dá mais ou menos uns 70%, 30%, 70% utilizando através de aplicativos e 30% utilizando através de desktops. Mas justamente a gente entra nesse gap, né? Como separar quem que é o bom e quem que é o ruim. Muitas vezes quando a gente fala em inovação, a gente acha que precisamos fazer um algoritmo da NASA, precisamos fazer algo que precisa ser patenteado, mas muitas vezes é simplesmente trazer a agilidade de um problema do cotidiano. Uhum. E hoje a gente tem uma certeza muito grande que a gente está resolvendo um problema real, que é um problema que se todos nós que estamos sentados aqui formos olhar aí para os últimos 2 anos, certamente precisou. E aí onde é que foi, né? Como é que eu vou achar esse profissional? Então...
E às vezes a gente tem o profissional, passou um ano, esquecemos, perdemos o contato também, né? A gente está sempre precisando, na verdade, desse tipo de serviço.
Exatamente, porque o nosso grande diferencial, ele não está na tecnologia em si, está todo esse processo, né, de bastidores que a gente faz.
É o serviço, né?
É o serviço em si. Então, todos os profissionais que são cadastrados na plataforma, a gente tem um processo de entrada onde a gente checa, tem a documentação deles, tem o endereço deles.
Muito legal.
A gente tem faz checagem antecedentes da Polícia Federal, da Polícia Civil.
Eu ia te perguntar essa parte.
Também faz checagem em referências, a gente já conseguiu aprender um método de como identificar que aquela referência é uma referência válida, porque a gente já pegou o profissional indicando filho, amigo, mãe, assim por diante, como referência. Então a gente consegue já perceber isso muito claro nesse aprendizado de quase 2 anos. E botou isso tudo num processo digital. Uhum. Então nós estamos aqui, se tem uma necessidade na tua casa agora, tu vai fazer uma solicitação aqui, no final do programa tu já vai ter aí os melhores profissionais aqui da região, né, com toda essa verificação que nós fizemos.
Muito bom. Mas assim, Juliana, eu, uma pessoa comum, eu posso ir lá, me cadastrar, eu estou procurando um pintor para minha casa, eu vou ali, aí eu tenho vários pintores credenciados e faço uma escolha.
Isso, exatamente.
Em função do quê? Da logística dele estar perto,
isso.
De classificação. Ele tem.
Exatamente. Então,
isso é bacana, né?
Nós temos esse processo inicial, onde nós fazemos a nossa validação para ele entrar na plataforma. A partir daí, a gente tem a retroalimentação dos clientes.
Uhum.
Então, hoje a gente tem hidráulicos, eletricistas em Porto Alegre, que ele tem 50 avaliações 5 estrelas, 60 avaliações 5 estrelas.
Uhum.
Então, a probabilidade desse profissional dar problema contigo, ele é muito menor do que um cara aleatório, que ou mesmo foi indicado para uma pessoa conhecida, né, ou mesmo tu achou em algum outro lugar. Porque a gente tem 60 clientes reais que usaram aquele serviço e te deram aquela nota 5 estrelas, né? E tu tem acesso a isso em segundos, em minutos, né? Então, desde pintores, hidráulicos, eletricistas, tu vai ali, diz o que tu quer. Então, nós desenhamos um processo digital. Então, tudo que a gente faz dentro do Thriller, nós temos um time hoje de design de produto. Entretanto, a gente faz muitas dinâmicas com ele. Então, se tu for pedir um eletricista, tu tem um processo para pedir um eletricista.
Uhum.
As informações que é pedida para ti ali veio deles, não veio da gente.
Uhum.
Se tu for pedir um hidráulico, da mesma forma, e sim, e assim sucessivamente cada uma das profissões. Então, a gente tem um processo de criação colaborativa, onde a gente insere muito esses profissionais dentro do nosso método de criação, e com isso a gente consegue ter uma taxa maior, né, de contratação, ou seja, as contratações elas são feitas de maneira mais rápida, porque hoje rapidamente consegue ter acesso a esses profissionais.
Então, por exemplo, o meu pintor, eu fui lá e escolhi um que tinha 5 estrelas e é perto da minha casa, enfim, daí eu converso com ele ou converso contigo, porque
não,
tem que ser uma contratação com a empresa de vocês.
Isso, não, a contratação ela é feita direta com ele, ou seja, nós somos uma plataforma de intermediação, onde a gente ajuda o lado dos profissionais a encontrar novos clientes e tem toda uma plataforma digital de como vai ser a entrada desse pedido para ele, pagamento, ou seja, todos os serviços que tu faz na plataforma, tu paga através do cartão de crédito, então isso é um benefício, a gente olha uma tendência mundial, né, de pagamento através de cartão de crédito, tu parcela esse serviço em até 6 vezes, sem juros para o cliente, né, e também a gente oferece garantia do serviço. Então, caso a gente tenha uma confiança tão grande nessa base de profissionais que a gente está formando, que a gente tem pouco problema. Então, caso tenha um problema, a gente manda o outro lá para arrumar. Então, isso é um serviço oferecido pelo Thriller, tanto o acesso a essa base, a intermediação, pagamento, parcelamento, garantia de serviços, e nós temos um atendimento também 24 horas. Então, caso tu tenha algum problema, tu não vai tratar direto com o profissional. Obviamente, tu trata com ele nesse momento, né? Caso não consiga, tu vai ter uma equipe que vai te ajudar, que vai intermediar essa negociação com eles. Então, a nossa proposta de valor, a gente, como comentei aqui no início, né, ela está muito além da plataforma. É um serviço completo, que a gente trouxe agilidade, tu tem acesso aos profissionais em segundos através do teu celular, tu tem acesso aos melhores profissionais, porque pode fazer uma avaliação tanto quantitativa quanto qualitativa, porque, por exemplo, a gente tem algumas profissões que a gente vê que os melhores, os mais contratados não são os mais baratos, são os melhores avaliados, que a pessoa não quer se incomodar, ela quer contratar e quer ter certeza que
aquele profissional... Sim, porque às vezes o barato sai caro, né? Isso que quem é dona de casa, ou nem vocês, né? Que também tem que fazer esse serviço
Com
o amadurecimento tu aprende.
Não adianta, tem algumas economias que não vale a pena, né?
E a gente percebe também, assim, no uso real da plataforma, ela está funcionando em Porto Alegre e Canoas, então a gente está testando, construindo
isso.
Esse produto, então a nossa meta é até 31 de julho ficar somente nessas duas cidades, para a partir daí, com o aprendizado, ampliar. A gente vai levar esse produto para outras capitais. E o que a gente vê, assim, a nossa percepção do uso real, a gente vê muitas pessoas que moram sozinhas, que eventualmente precisava chamar um amigo ou precisava chamar um parente, elas ganham de certa forma liberdade, porque a gente tem uma profissão lá chamada marido de aluguel, vou dar um exemplo, e a gente vê as pessoas chamam eles para colocar quadro na parede, trocar resistência de chuveiro, para colocar prateleira, colocar as mais diversas coisas, assim, ela espera juntar 3-4 coisas, vai lá, o cara fica uma tarde lá na casa deles e arruma tudo.
O marido
tudo.
De aluguel é o faz tudo, então.
É o faz tudo.
Mudou o nome?
Não, a gente fez uma pesquisa de mercado, com esses profissionais. E a gente viu que o nome conhecido no Rio Grande do Sul é Maria de Aluguel. Inclusive, eles têm cartãozinho, o material de divulgação deles era como Maria de Aluguel.
Então,
por isso que a gente trocou o nome. Hoje, a gente tem ao redor de 160 profissionais em Porto Alegre, em aproximadamente 40, 45 serviços. Eu não estou lembrado, porque toda semana está entrando serviços novos, né? E o que a gente faz, assim, como nós estamos falando de uma plataforma, né, de dois mercados aqui, two-sided market, eu tenho um lado do profissional e eu tenho um lado do cliente. Então, a gente tem um controle dessa demanda. Então, hoje eu tenho uma fila de espera de quase 3 mil profissionais que já se cadastraram na plataforma, mas a gente não fez a liberação ainda. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu tenho ao redor de 20 instaladores de split na plataforma, mas eu tenho 300 demandas. Então, eu procuro levar um volume de demandas suficientes para ele. Então, à medida que vai aumentando essa demanda, eu vou liberando essa fila de espera. Porque não adianta eu ter 230 demandas e 230 profissionais. Deve estar uma para cada um. Talvez a plataforma ela não vai ser atrativa para ele. Então, eu tenho esse controle, né, dos dois. Claro,
importantíssimo isso, né? Muito legal. A gente vai voltar agora a conversar contigo, porque eu quero saber mais. Me interessei bastante como pessoa.
Vai sair daqui com o aplicativo instalado.
Mas eu quero falar rapidamente com o Messias aqui, se der tempo ainda, vamos os dois assuntos, tá? Realidade virtual. Vocês estão com uma empresa, que é a Mesper, e ela trabalha com realidade virtual. O que é exatamente isso? Qual o trabalho, o que para ti isso significa?
Bom, falando do conceito um pouquinho de realidade virtual, mesmo a grande maioria já sabendo, basicamente é simular ambientes, seja qual for esse ambiente. Se é um ambiente para marketing, se é um ambiente para treinamento, se é um ambiente, enfim, qualquer tipo de ambiente. Realidade virtual é essa proposta no modo premium, no modo top, vamos entender assim. Então, o que a Mesper faz hoje, apoiada com o Tech Park, que é hoje o terceiro melhor parque tecnológico do Brasil, segundo a Amprotec, é simplesmente desenvolver várias simulações de ambientes. Então, o segmento forte que a Mesper trabalha hoje são basicamente dois, que é o tratado de marketing, ou seja, quando a empresa quer divulgar algum produto no modo imersivo, e também no segmento de treinamento. Essas são as duas tendências que a gente mais vê crescendo e criando imersões bem interessantes. E há vários ganhos nisso. Quando uma empresa concede a opção de fazer um treinamento em realidade virtual, ela tem pelo menos três pilares que ela ganha, que é, sem dúvida, um investimento mais em conta. Hoje, quando você treina o profissional repetidamente, você tem lá um custo mais reduzido em enviar. A segundo braço que eu acho bem interessante é o profissional ser mais imersivo, ele ter uma imersão maior nesse treinamento. E o terceiro braço, que dependendo da empresa, você dá uma segurança muito maior para esse profissional. Se a gente pegar o caso, por exemplo, da ThyssenKrupp, que é uma empresa de elevadores, ela, para treinar o profissional, ela pode, às vezes, em alguma situação, colocar o profissional em risco. No modo VR, você tira esse risco físico e faz o treinamento efetivo.
Sim, dá uma de ordem prática. importante.
Imagine que você tenha acesso a um painel totalmente carregado de energia. Se você habilita o profissional a esse treinamento, se é um profissional iniciante, ele tem uma chance grande de se machucar ou até mesmo se acidentar. No modo VR, você consegue simular esse ambiente hostil de várias formas, repetidamente, sem colocar em risco o profissional.
Muito bem, vou falar rapidinho com o Everson aqui. O Everson também está envolvido com uma outra empresa de tecnologia, que é Two Tecnologia, aí ligada à área de computação em nuvem.
Exatamente. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? Fiquei bem surpreso de verificar assim, uma iniciativa dessas aqui também vindo da esfera pública.
Legal.
Né? Acho que também é nossa,
bem colocado.
É nosso dever a gente colaborar, né, com a sociedade e também compartilhar um pouco do nosso conhecimento e trazer para o público em geral esse dia a dia da tecnologia, né? Basicamente para atuar um pouco nesse mundo, nessa tradução do mundo da tecnologia também para o mundo real, né?
Excelente lembrança.
Sem dúvida, excelente. Hoje, a nossa empresa, falando rapidamente, né? Nossa empresa trabalha justamente com a plataforma, né? Os equipamentos, a parte de conectividade, né? A plataforma onde toda essa tecnologia, essa inovação, esses softwares, plataforma, realidade virtual, tudo isso, onde tudo isso acontece, por trás existem equipamentos, existem profissionais, né? Existem lugares gelados, climatizados, né? Com muitos equipamentos dentro para prover toda essa plataforma, né? Nossa empresa é uma empresa gaúcha, né? Está completando 7 anos esse ano. Nosso desafio não é pequeno, é brigar com grandes players aí internacionais, como a Amazon, que o Juliano já trabalhou lá. E, na verdade, é trazer realmente um pouco de tecnologia aí à sociedade, né? E deixar, vamos dizer assim, um pouco do dinheiro aqui também no Estado.
Tá,
né?
Certo.
Eu acho que tem alguns pontos importantes aqui que eu gostaria de colocar. Hoje o nosso foco total está no atendimento personalizado, está também em realmente atender o negócio tradicional, a indústria, o comércio, que eu acho que é o agronegócio também, que é de onde vem grande parte das nossas riquezas. E também atendendo o outro lado, uma outra via, toda essa gama de empresas da área de tecnologia, startups e etc. E o nosso grande diferencial hoje justamente são as pessoas, o atendimento, né? Então eu queria...
O que faz uma grande diferença.
Exatamente. Então, avançando um pouco mais aí nessa nosso bate-papo, eu trouxe alguns pontos aqui, alguns aprendizados que a gente teve em relação aí à parte de inovação.
Nós vamos fazer o seguinte, então, Everton. Eu quero ouvir esses pontos, tá? Esse assunto é muito interessante para quem está ouvindo. É tecnologia pura que nós estamos falando aqui nessa rádio de hoje, né? Mas a gente encerrou o primeiro bloco, nós vamos já voltar contigo, tá, Everton? Segundo bloco, obrigada. Hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banri Saque Digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
sabia que agora dá para ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, a gente está aqui com o Messias de Paula Pereira, idealizador da Mesper, o Juliano Murlich, CEO e cofundador da Trider, e o Everson Nunes, fundador da Two Cloud Tecnologia. E a gente estava falando com o Everson mesmo. Ele estava nos contando um pouco da empresa dele, o que na verdade significa a computação em nuvem, né, que é a base de todo, que serve de base, na verdade, para toda essa tecnologia que a gente utiliza no dia a dia, né, que cada vez tem que ser maior, diga-se de passagem.
Com certeza.
Né? Acho que existe uma tendência de aumento de soluções disponíveis para esse mercado, né?
Claro.
E aí tu estava nos contando um pouquinho da tua empresa.
Legal.
Vamos continuar.
Hoje, basicamente, se a gente for começar a olhar para nossas vidas, né? E também a questão da tecnologia, está tudo muito misturado, né? E a gente está sendo, digamos assim, empurrado aí pra, por cima dessa tecnologia, a utilizar serviços bancários, dia a dia, aplicativos, etc. Só que debaixo de tudo isso é necessário ter uma estrutura sólida, com servidores, com equipamentos, né, com data centers, enfim.
Aonde tudo é guardado.
Exatamente, onde fica armazenados os dados, onde é feito esse processamento, né, uhum. Tudo isso. As empresas também, elas, após o advento da nota fiscal eletrônica, né, então se tinha muito aquela ideia de ser assim, não vou colocar o meu servidor da empresa de emissão de nota de cadastro de clientes fora da empresa porque se eu ficar sem internet, eu não consigo acessar o servidor.
E a questão da segurança, talvez,
um pouco. É a questão da segurança. Então, a Two Cloud hoje, ela realmente apoia as empresas nesse sentido, nessa jornada à nuvem, né? Entender o ambiente atual, onde estão os dados, como eles são armazenados e como isso eles podem ficar melhor armazenados e melhor processados fora das empresas, né? Acho que a gente gosta de fazer muito uma analogia com a questão financeira do dinheiro, né?
Uhum.
Hoje o dinheiro já é uma cloud, né? Já é uma nuvem, né? Se você pegar uma viajar, for até São Paulo, botar o cartão de crédito dentro da máquina, você tira o seu.
Se usa muito mais o cartão de crédito hoje, né?
Exatamente, né? Então hoje o fato é o que é mais seguro, guardar o dinheiro dentro de casa, embaixo do colchão ou dentro da empresa, digamos assim, ou no banco? Então, a nuvem, ela implementa alguns certos controles, seguranças, padrões de qualidade, né? Hoje, eu digo, sem sombra de dúvida, que é mais seguro guardar na nuvem,
uhum.
né? Claro, um provedor, vamos dizer assim, com bons equipamentos, com boa segurança, bons contratos, uhum. né? Do que guardar dentro da empresa.
É impressionante como essa virtualização de tudo,
Sim.
ela acontece, né? O blockchain vem nessa esteira, Isso. né? Não deixa de ser uma ferramenta onde guarda... aí tem
transações,
diversos, vamos falar dos financeiros, que é o mais
claro,
comum,
claro.
Né? As transações financeiras.
Exatamente, assim, acho que um ponto relevante aqui também de comentar é que a computação em nuvem, né, além de todos esses benefícios aqui que já foram falados, eu acho que ele acaba sendo um viabilizador para empresas mais novas. Porque antigamente, se eu não pegar nos anos 90, até no início dos anos 2000, para tu abrir uma empresa... Tu tinha que ter toda uma preocupação com uhum. servidores, uhum. um investimento alto e inicial.
A parte de infraestrutura,
que muitas,
né?
Exatamente, que muitas vezes inviabilizava. Então, no nosso caso, a gente com $100 por mês, a gente conseguiu abrir o negócio.
Está mais barato também.
Mais barato. E mais do que isso, assim, a gente tem hoje muito claro quais são os picos que geram mais demanda, que geram mais solicitações. Então, eu consigo hoje, no momento, na segunda-feira de noite, que é o nosso caso, onde as pessoas... Então, no início da semana, organizando a sua semana, ali onde elas fazem mais solicitações, eu consigo, naquele momento, dobrar, triplicar a minha capacidade de processamento. Eu vou pagar só aquele momento.
Uhum.
No outro dia, onde terça de manhã, onde tem pouca gente usando, eu baixo. Então, eu estou pagando e isso acaba viabilizando
o custo.
Exatamente,
né?
Muitos novos negócios, principalmente na fase inicial.
Dependendo do sistema, ele pode até te informar previamente qual vai ser o pico daquela semana. Então, você consegue alocar várias máquinas físicas,
uhum.
no modo cloud,
para, enfim, suprir aquela demanda de performance. Em outras palavras, para o sistema sempre estar disponível, online, carregando rápido, etc. Então.
Com segurança.
E, né? Com certeza. Não preciso nem falar, hein? O pessoal já está bem afinado.
Eu sou um grande usuário de...
Um dos meus grandes objetivos aqui, Débora, é fazer o Juliano transformar esses $100 em R$300.
Eu acho, né?
Tu não acha?
Uhum. Eu quero ver sair negócio daqui. Não,
depois a gente já trocou cartão aqui.
Legal.
Everson, eu vejo um desafio enorme para a Tio Cloud, conhecendo os grandes players de infra no mundo, tá?
Claro.
Você falou do cartão de crédito, falaram do cartão de crédito, mas se você voltar para a China, que é um mercado gigantesco e que seja bem provável que nossos filhos estudem a China como os Estados Unidos, que nós estudamos, como companhia, enfim, primeiro mundo. Lá na China, por exemplo, há enormes operações, gigantescas operações de pagamento feitas somente pelo smartphone, não se utilizando mais o plástico do cartão de crédito.
Claro.
Então, partindo desse princípio, que há demandas gigantescas em infra e que a gente sabe que tem players gigantescos no mundo inteiro já entregando serviços fantásticos como a Amazon, qual é a gap que a Tio Cloud, como uma empresa gaúcha, preenche nesse mercado?
Basicamente, hoje o nosso grande desafio, até já tinha comentado um pouquinho, né, é atender, vamos dizer, os negócios tradicionais, né? Então, o supermercado do interior, né? A indústria de arroz, a empresa que planta, no caso, as fazendas, o agronegócio, etc. E uma outra via, num panorama bem mais à direita, ali a gente tem as startups, as grandes inovações, as realidades virtuais, né? Onde que a Tio Cloud está? A Tio Cloud está onde está o mercado. Então a gente tem hoje em torno aí de 50%, 60%, 70% da economia, até mais, roda nesse ambiente tradicional. Né?
A maior parte dos clientes de vocês são de que área?
Hoje a gente tem, a nuvem não tem preconceito. Uhum. Né? A gente tem todo tipo de cliente, hoje nós temos desde rede social.
Todo mundo usa, né?
Redes sociais de tênis, softwares de bares, hotéis, restaurantes, legal, reservas, alimentação, empresa de
isso
imóveis.
Isso no Brasil inteiro.
No Brasil inteiro. Empresas que têm portais de venda de imóveis, seguradoras, rastreamento veicular. É. Então, todo mundo
precisa. Né?
Exatamente, todo tipo de negócios. Né? E a gente mantém hoje uma questão que vem um pouco ao contrário, não ao contra, mas vem uma abordagem diferente, que é em relação ao atendimento. Né? Grandes players internacionais, eles trabalham justamente com a questão do self-service. Então, eles têm muita documentação, eles têm uma plataforma onde o próprio usuário pode ir lá abaixar, diminuir, aumentar, etc. O ponto é, as empresas não são, na sua maioria, de TI. As empresas são de transporte, as empresas são de aluguéis, as empresas são de transportes. E a Tio Cloud, ela vem justamente para responder o anseio dessas empresas, né? Que não tem uma gestão de TI. Né? A gente tem um exemplo agora. Se no ambiente profissional, né, que era um data center nosso, gaúcho, na semana passada ocorreu um incêndio...
Pois é, contem,
né,
isso.
Imagina dentro de um ambiente, dentro de uma empresa. Uma fábrica de papéis, por exemplo, onde tem seu servidor, tem seus dados, seu backup, se dá um incêndio. O que, que acontece?
Olhando um pouco do exemplo, né, do que eu tinha na Amazon e no passado, eles usavam muitos parceiros locais para justamente cumprir esse gap.
Claro.
Então, a Amazon, ela entregava o serviço, tu tinha realmente essa estratégia de self-service, onde o próprio cliente fazia muita coisa, mas realmente existia esse gap. Tanto que começou a nascer um novo mercado de parceiros que justamente faziam esse meio campo. Uma empresa de papel, uma empresa, enfim, de transporte, que justamente não tinha essa pessoa, essa pessoa que tinha esse conhecimento. Eu vejo que a T-Cloud, ou seja, ela está tendo uma preocupação fim a fim. Ela está fazendo esse papel que hoje um grande player como a Amazon e um parceiro local faz. Ela está tentando, né, na verdade, está integrando isso de maneira completa.
Muito bom.
Isso, legal. E aí vai um encontro também, eu acho que, como bate-papo realmente sobre a questão da inovação, né, e a gente observa que a inovação está nas pequenas coisas, né, ela está aí daqui a pouco buscar soluções para as empresas, né, e está preocupado justamente com o resultado final. Mais vendas, mais conversões.
E eu acho que tem uma coisa importante que tu falasse, Everson, que é a questão do atendimento, né, ao cliente. Claro. Essa área de tecnologia ainda é... Claro, nós todos estamos falando a mesma linguagem aqui, a gente veio da mesma área, mas assim... eventualmente, quem está nos ouvindo não tem o conhecimento necessário para saber exatamente, né, uma computação em nuvem, para que eu preciso disso, né, e que, de que modo que isso aí vai otimizar os meus custos, né, a médio prazo. Então, esse tratamento que talvez seja o que tu está me dizendo que a empresa de vocês faz e que a gente não consegue, às vezes, com as grandes empresas. Né? Então, é um meio, né, que a gente precisa da tecnologia, mas que também não tem conhecimento, daí que é tão importante isso, né?
Com certeza.
Realidade virtual, a gente no intervalo fez uma conversinha aqui, né? Versus, né, ou a diferença da realidade ampliada, aumentada. Ampliada e aumentada? Vamos lá, nos decifra isso aí, ajuda. Qual é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada?
Bom, a realidade aumentada é um conceito mais novo quando comparado com a realidade virtual. Mas, trocando por miúdos, a proposta da realidade virtual é basicamente simular todo o ambiente no modo virtual. Então, imagine lá uma indústria no conceito de 4.0, como foi o caso do Sebrae que a gente atendeu recentemente. A gente teve que modelar toda a indústria no formato virtual, ou seja, no formato 3D, rodando no computador e depois passando num óculos.
Tipo como um óculos de videogame, assim,
isso,
uma coisa que tu
isso.
vê todo o cenário.
É, completamente, 100% todo o cenário virtual. Essa é a proposta da realidade virtual. Ou seja, ela simula 100% aquele ambiente, ponto. Realidade aumentada, muito ela legal. Vai pegar parte desse ambiente e mesclar com o ambiente real. E comumente isso é feito de duas formas. Ou com óculos especiais, como o HoloLens da Microsoft, ou até mesmo com as câmeras de smartphone. Então, quando você aciona uma câmera de smartphone, você tem lá a imagem dessa câmera de alguma situação real. Atrelada essa situação real, ou esse ambiente real, com algum ambiente 3D. Então, realidade aumentada entrega as duas propostas mistas. Uma parte real e uma parte virtual.
Que legal. Sabe que a gente, às vezes, passa corrido por alguns conceitos, né? Principalmente quando tu não trabalha diretamente com isso, né? E é bem curioso essa diferença, né? E vocês trabalham com a realidade virtual.
A Mesper, ela tem uma expertise maior em VR, ou realidade virtual. Mas nós finalizamos agora, no ano passado, junto com o apoio do Tech Park Fevale, um editor de conteúdo de realidade virtual e realidade aumentada. Isso oriundo de algumas experiências que a gente fez com algumas empresas, como Renner, Sebrae e outras mais. A gente entende que produzir conteúdo em realidade virtual para eventos específicos pode não ajudar tanto a empresa. Agora, quando a gente entrega um editor de realidade virtual para essas empresas, elas podem fazer pequenos ajustes nesses ambientes imersivos e publicar novamente. Então, a nossa proposta é basicamente essa.
E vocês têm quanto tempo no mercado, Messias?
A realidade virtual começou em 2014 como um braço forte pelo Google. Dois anos depois, a Mesper entrou com a proposta junto ao Tech Park em iniciar também em realidade virtual atrelada à comunidade do Google. Então, a gente está desde 2016 até agora.
Vocês estão dentro do Tech Park.
Do Tech Park, exato.
Os parques tecnológicos têm uma função...
Eu tenho que, sem dúvida, agradecer ao Tech Park, porque em todo o Vale dos Sinos, nós estamos com um laboratório fantástico em realidade virtual. A gente tem acesso a vários tipos de óculos, e isso é legal mencionar na rádio. Por quê? Porque grande parte do Brasil, eu como paulista, filho de nordestino, sei dizer, grande parte das experiências brasileiras são atreladas aos óculos de realidade virtual junto ao celular. É os chamados cardboard, que é uma linha para as massas do Google. Comumente, essa experiência ela não é tão boa. Agora, quando você atrela a um outro tipo de óculos, que é o chamado Gears da Samsung, ou Vive, ou Rift, a experiência ela muda completamente. E o Tech Park ele oferece para nós um laboratório com vários tipos de óculos. Ou seja, você consegue mensurar a performance, a escalabilidade, a experiência, tudo atrelado a esses vários tipos de óculos. Então, a gente tem que agradecer muito ao Tech Park por isso.
Pessoalmente falando, né, eu não tenho uma experiência muito boa com essa parte do 4D, assim, pessoalmente falando, né, me sinto um pouco mal. Mas isso é importante também, como é legal essa questão da realidade aumentada daqui a pouco para trabalhar com saúde, né, cura de fobias, coisas assim, né.
É impressionante.
Então é bem,
tu já te imaginou,
bem assim, interessante. Né? Na verdade, eu acho que aos pouquinhos a gente vai se adaptando.
A área da saúde, ela é tão fantástica para a realidade virtual que a gente tem cases em São Paulo tratando exatamente a área de fobia. Eu consigo ver mais áreas na área da saúde, como, por exemplo, a parte de treinamento cirúrgico, que é o que nós temos lá no Tech Park. A gente tem algumas aplicações que simulam cirurgia de joelho, por exemplo. Então, quando você entende que
habilitar isso dentro de um laboratório para vários alunos experimentarem, você está dando uma redução de custo drástica para a universidade. Então você consegue ter treinamento cirúrgico, tratamento de fobias, provento ao bem-estar do paciente, e a gente tem cases importantes na rede social hoje brasileira até de reduções de dores. A gente tem uma empresa, me fale o nome da empresa, que fez um tratamento junto com vacinações infantil, que no exato momento que recebia a injeção, aquela criança tinha uma aplicação lúdica e reduzia drasticamente. Ela tinha uma experiência muito boa, né, nessa situação, que às vezes a gente, quando pequeno, pequeno trauma.
E tem uma efetividade maior
sem
quando
dúvida,
se é pequeno,
dúvida.
Né?
Isso com cases nacionais, a gente pegar lá fora.
Eu tive um exemplo que eu fui fazer uma ecografia de corpo inteiro aqui em Porto Alegre, numa clínica.
Uhum.
E é um exame que tu entra numa máquina e tu fica lá 40 minutos. E eu entrei com óculos de realidade virtual.
Uhum.
Então eu fiquei passando cenas lá, flores, não lembro exatamente, né?
A área da saúde, ela se beneficia muito, sem
exatamente.
Dúvida. Se beneficia muito.
Eu cheguei a conhecer uma loja da Samsung em Nova York. Eu estava tentando me lembrar agora, District, tem um bairro novo que foi todo reformulado e tem uma loja conceito da Samsung. Até quem me... Eu tava em Nova York e a Patrícia Neveu soube que eu estava lá, porque agora a tecnologia tu sabe onde está todo mundo, né? Ele disse assim, não, visita tal da loja. E é fantástico, realmente, o óculos de realidade virtual é muito... Aí eu acho que... Lollapalooza, não sei, tinha um show que eles colocaram. Olha, foi muito bacana. E a gente se impressiona bastante, né? Então, às vezes, quando tu diz, né, Emerson, que às vezes tu te sente meio assim, a tecnologia também, me corrija, ela tá melhorando cada vez mais, isso tá cada vez realmente mais real. Não é como antes, assim, os primeiros óculos que tu... Tá, tu, claro, tem, sempre tem um impacto, né? Mas o avanço nos faz com que a gente consiga perceber e sentir isso muito, muito mais, né?
Hoje no mercado há vários óculos paralelos, né? A Mesper, ela comumente trabalha com os chamados HMDs, que são os óculos que não usam o celular. Eles já têm o visor lá e depende de um PC ou de um hardware um pouco mais potente. Mas essa questão de experiências em lojas, principalmente lojas americanas, é bem legal falar. Por quê? Porque há algumas curiosidades boas em VR. O cérebro sabe que aquilo ali é algo simulado, mas quando bem renderizado a visão, quando bem renderizado o áudio e quando tem algum motion na mão das pessoas, o cérebro simplesmente se entrega. Ele acha que realmente está ali. E essa experiência...
Tu precisa todos os...
Tem que estar bem calibrado. Uma vez estando bem calibrado, tanto a visão, quanto o áudio, quanto os sensores de mão... Há uma imersão muito
é
bacana.
É o sensorial, o áudio e a visão. E, eventualmente, até o olfato, né? Não?
A gente tem propostas japonesas em cima do olfato, bem, bem bacana também. Mas esses três pilares já dão um retorno muito legal. Muito legal.
Muito bem, gente. Nós vamos encerrar esse nosso segundo bloco e já voltamos. Hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banri Saque Digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá para ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação, a gente está com três pessoas expert aqui na área de tecnologia, um papo bem legal. A gente está com o Messias de Paula Pereira, que é realizador da Mesper, com Juliano Murlich, CEO e cofundador da Trider, e o Everson Nunes, que é fundador da True Cloud Tecnologia. Permeamos aqui por vários assuntos, né, que diz respeito a... O último que eu achei bem interessante, falando sobre realidade virtual e realidade aumentada. Bom, então tudo isso não seria possível sem que a gente houvesse todo esse avanço que depende um pouco da inovação. Nós vamos falar de inovação, é isso, Everson?
Isso, legal.
Eu, no início do programa, comentei um pouquinho que, na verdade, essa é uma pergunta que eventualmente a gente faz aqui no programa, né? Porque os conceitos de inovação, eles variam um pouco de pessoa para pessoa, até em função da experiência que a gente tem, né? Então ela virou um pouco uma palavra... meio banalizada.
Banalizado, modismo barra banalizada. Exato. Né?
E a inovação, o que também não quer dizer, aí é uma opinião muito pessoal, né, que ela possa ter interpretações diferentes para diferentes tipos de pessoas. Pode ter para a academia um tipo de interpretação e conceito importante, pode ter para o funcionário de chão de fábrica um outro tipo de conceito. Né? Uhum. Então, acho que isso é muito da avaliação de cada um. E para os negócios da gente, né, ela tem um papel importantíssimo, porque, na verdade, ela tem que gerar resultado. Né?
Com certeza.
Não adianta só a gente pensar em inovar se a gente não tiver um resultado de ordem prática. É isso, Everson?
Isso, basicamente.
Quer contribuir um pouco?
Conversando, pensando, refletindo assim, em cima da nossa experiência, né? Eu acho que a inovação ela está muito ligada justamente à redução do tempo, né? Simplificação, comodidade das pessoas, né? Então, processos que estão ligados, tecnologias, processos, pequenas atitudes dentro das empresas que estão ligadas justamente a esses pontos-chave, né, podem ser consideradas inovações. Né?
E tem um desafio grande, pelo menos junto a Procerx, né, que hoje eu estou... Acho que todo mundo nos seus ofícios, nos seus trabalhos, é como é que tu incentiva a inovação dentro de uma empresa. Né? Porque uma empresa de tecnologia, ela para estar operando, ela tem que estar... Ela está sempre operando no modo 1, assim, né? Ela tem que fazer... Qualquer empresa, não é só de tecnologia. Claro. Ela tem que fazer, trazer resultado, tem que fazer dinheiro, enfim, ela tem que realizar o produto. Ela não pode parar o que ela está fazendo, que é o que realmente mantém a empresa e dá a sustentabilidade, para pensar em inovação. Ao mesmo tempo, em contrapartida, se ela não parar um pouco para pensar nas inovações, as tendências... que os seus negócios estão indo, ela também corre o risco de ficar para trás perante os concorrentes. Né?
Com certeza.
Então, esse é um desafio, trabalhar com o modo 1 e o modo 2 ao mesmo tempo.
Isso.
Né?
Eu acho que isso é bem a diferença da invenção da inovação. Né? A inovação, acho que a gente tem que trabalhar para trazer um senso prático para aquilo que está sendo feito. Né? Principalmente quando a gente pega exemplos na indústria, né? Onde tu consegue fazer uma democratização do acesso àquele serviço. Vamos dar um exemplo do Spotify. Hoje tu paga lá R$16,90 e todo mundo tem. Olha a quantidade de usuários que eles têm no mundo. Né? Então tu consegue fazer com que aquele serviço ele tenha um custo muito mais barato do que tinha antigamente, né? Para tu ter acesso a uma... Tu tinha que comprar CDs individuais, né? Tu tinha que comprar...
Impressionante como essa tecnologia da música, né? Não sei se assim é o nome que
exatamente,
se chama.
Exatamente, a gente pode...
Mudou, né?
Exatamente. E se a gente for olhar para filmes também, né? A indústria de cinema. Né? Tu pega o Netflix, onde tu paga lá R$24,90, dependendo do plano, e tu tem acesso a uma série muito grande de filmes. Né?
Então, eu não sei se vocês têm filhos, eu tenho duas, né? Mas elas, por exemplo, TV aberta, elas... Tu tem três?
Três. Né?
Onde eu achei alguém que ganhou de mim aqui nesse programa.
É meio raro hoje em dia, mas é com a mesma mãe. Isso é mais raro ainda.
Tá ótimo essa. Ah, eu também com o mesmo pai, então só pra deixar claro. Elas, por exemplo, bom, Spotify elas usam direto, né? E TV aberta, nem pensar, né?
Eu tenho o plano família dos dois, né? Tanto do Spotify quanto do, do Netflix, né? Então, porque eu tive um problema no Netflix, porque era 3 TVs ao mesmo tempo, né? Cada um no seu quarto, daí eu tive que aumentar o plano.
É. Claro.
Eles, com certeza eles olham mais Netflix, né, YouTube, do que a TV aberta.
No YouTube, né? Eles, ela é uma outra... Já nasceram com outro tipo de... Uma outra visão, né? Então...
Dizem que as crianças agora, quando colocam na TV aberta, ou por exemplo, no caso da TV fechada, canal de desenhos, né? Poxa, eu vou ver o episódio do desenho tal, episódio surpresa, é. Porque ela não pode escolher, né?
Uhum. Não, e exatamente
então,
assim.
É, olha a visão, é o episódio surpresa.
Às,
né,
vezes
é
a minha filha fala, a gente tá vendo alguma coisa, ela fala, pausa aí, que depois a gente vê. Não tem como pausar, né?
Olha o que é, né? A dinâmica do... Já nasceu com a escolha, livre escolha de programa,
exatamente,
né? É uma otimização, é o que, sim, a gente está falando.
E
né?
Eu acho que é isso justamente que a tecnologia nos traz, né? A fazer coisas diferentes, a dar acesso a coisas que nós não tínhamos antigamente, né?
Uhum.
E principalmente mais barato, né? Quando a gente olha aqui para o Treeder, falando um pouco aqui dele, a gente tenta fazer isso no mundo de serviços.
Uhum.
Então hoje, para tu contratar um profissional, tu acabava gastando muito tempo não sabendo se era um profissional confiável ou não, não tendo garantia, se desse problema tu te virava com ele. Então que a gente tenta trazer essa agilidade num processo extremamente simplificado. Em 2 minutos tu contrata o profissional e se der qualquer problema a gente vai te ajudar a resolver.
O Treeder está em ação desde quando? Em ação, está em
ele,
operação?
Ele faz desde abril de 2016. Mas ainda muito como experimento nesse início, a gente pode falar que os últimos 8 a 10 meses com força total.
Uhum. Nós fizemos uma tentativa junto com o secretário do Trabalho anterior de criar um aplicativo assim. Nós esbarramos na questão legal, né? Porque a ideia dele era um pouquinho diferente, porque a ideia dele era fazer a contratação dos trabalhadores informais, que para ti tanto faz, entendeu? Mas na verdade, quando tu tá falando de governo, de síndico, claro, tem que ter uma formalização.
Isso é um ponto bem, bem importante.
Mas só para concluir, só para não ficar mal entendido, a ideia era pegar esses informais e com esse tipo de aplicativo fazer com que eles se tornassem funcionários
profissionais.
Formais.
Profissionais, né?
Tem toda uma questão legal por trás, né, que realmente a gente tem que evoluir em alguns pontos, né? Porque a contratação ela é direta, então nós temos um contrato, toda pessoa que acessa o Treeder, ela tem um contrato de termos de uso daquele aplicativo, onde está bem claro qual é o nosso papel, né? Então, tu está contratando aquela pessoa direto. O que a gente está fazendo é agilizando a tua busca desse profissional e, de certa forma, né, dando um aval com relação à qualidade, né, daquele profissional.
Sim.
E, obviamente, te disponibilizando toda uma plataforma financeira, parcelamento, né?
E uma certa segurança, né? Vou te dar um exemplo. Ontem, eu tenho uma veneziana no meu quarto e ela trancou. E aí o fornecedor antigo, enfim, eu nem sei onde é que não existe mais, liguei para o síndico, não tinha. O que que eu fiz? Google, né? Mas assim, eu até perguntei para uma amiga arquiteta, ela não sabia, e tu não quer perder tempo também,
sim,
né?
Exatamente.
Vai no Google, lá, Persianas Porto Alegre, concerto. Faz lá um...
Nesse caso do Treeder, tu ia tirar uma foto...
Eu fiquei na dúvida,
ia,
né?
Ia postar essa foto e
porque
em minutos tu ia ter...
Eu chamei o cara, vai lá hoje, por sinal, no final da tarde. Eu chamei o cara, mas assim, eu não tenho bem quem é. Ele vai chegar lá na casa. De uma certa forma, esse aplicativo, ele dá uma segurança para quem tá levando a pessoa para dentro de casa, né?
É o chamado performance, redução de performance, né? O Everson e o Juliano usou palavras bem interessantes, eu queria só complementar a questão de inovação. Performance de resultado e redução de custo. Eu acho que a inovação ela atrela muito a isso. Performance de resultado, que é inclusive a proposta da plataforma do Juliano, e redução de custo. Quando a gente observa isso, por exemplo, no segmento VR ou no segmento de realidade virtual, você consegue ter uma forma mais clara desse tipo de abordagem. Realidade virtual pode transportar você para qualquer lugar. Então, quando você pode imaginar que dentro da sua casa você pode visitar muralhas da China, Paris ou
isso,
qualquer outro local,
sem dúvida
muito bacana. E em 2014 o Google já oferecia isso. Se bem renderizado, se bem processado a imagem, você simplesmente se teletransporta. Essa é a proposta.
Aquela opção do Google de tu enxergar a rua,
Street View,
ela não deixa de ser isso também, ou não?
Sim, parte disso porque usa no navegador, né? Agora, quando você coloca num óculos no modo totalmente 360 graus, a experiência ela é muito, muito.
Eu li um artigo do Airbnb, que ele está fazendo alguns experimentos, confesso que faz tempo, eu não sei como está agora, Mas é que tu justamente usava a realidade virtual, tu quer alugar um apartamento em Paris. Tu entrava, caminhava no apartamento antes de olhar.
E é impressionante como a experiência é positiva. E aí você tem uma drástica redução de custo. Ou seja, visita a Muralha da China sem estar na Muralha da China. E acreditem, a experiência é muito boa se bem é cuidado o conteúdo.
E essas agências de turismo, existe alguma que utilize essa experiência? Assim, onde é que tu vai querer ir? Eu vou te mostrar um pouco. Já estão usando isso.
A área de turismo no Brasil está extremamente incipiente. É no modo
ainda
VR.
Pouco.
Lá fora, muitas empresas.
Tu acha que tem muita diferença da realidade virtual aqui no Brasil para tecnologia de outros países mais desenvolvidos?
É
mais
basicamente
avançados?
O custo. Hoje, para você fazer um conteúdo em realidade virtual atrelado aos hardwares, ou seja, atrelado à parte física,
é muito caro.
É um pouco mais caro. Uhum. Então, isso é uma barreira, sem dúvida, relevante. Mas a Mesper está aí para virar,
né,
referência,
gente,
no país e facilitar isso, o acesso, principalmente na parte empresarial.
E acho que a questão, a área imobiliária também deve estar
usando.
Muito boa. Indo um pouco nessa linha de questão de inovação no Brasil, né? Hoje grande parte da nossa inovação justamente está em pegar todas essas dificuldades e tentar simplificar e criar coisas novas, né? Inclusive a questão da inovação às vezes barra realmente um pouquinho nessa questão da legislação, né? Se tu pensar também muito em legislação, às vezes tu também fica
caso
um pouco
do Uber, né?
Que é o caso clássico, né? Essa quebra de paradigma, né? Que eu vim até, inclusive, vim num aplicativo até aqui, é o Palácio, né? E, de fato, assim, deu muita oportunidade nessa crise, enfim, né? E, com certeza, no caso do Juliano aqui, vai dar muita oportunidade para vários profissionais que não têm nenhum tipo de acesso à tecnologia, agora vão ter um mercado para trabalhar bem interessante, né?
Startups brasileiras, ela tem um enorme desafio, enorme, seja por legislação ou seja até mesmo por, enfim,
muita
condições financeiras. Enormes desafios em termos mundiais. Eu, sem dúvida, aprecio todo e qualquer projeto vindo de startup. Uma das metas da Mesper é, sem dúvida, essa: fazer com que realidade virtual e aumentada entre facilmente na casa das pessoas e elas possam, de fato, ter boas experiências.
Eu acho que essa é uma área muito interessante. Eu tenho uma amiga aqui, ela está pensando, até vou daqui a pouco fazer um contato aí com vocês depois, que ela estava querendo alguém assim para desenvolver essa ideia. Ela trabalha com tecnologia há bastante tempo. Mas eu ia fazer uma outra pergunta agora pro Messias. Ah, que eu tô curiosa. Violinista!
Oh.
Conta para nós. Não, deixa eu vou colocar, porque assim, ó, eu acho que quem trabalha com tecnologia às vezes fica um pouco.
Binário.
Técnico. Binário, ótimo, gostei. Tu trabalha muito uma área lógica.
Claro.
Muito uma área lógica. E às vezes, para a gente inovar, para ter criatividade, para sair um pouco desse modo 1 e ir para o modo 2, tu precisa desenvolver um outro tipo de
habilidade
que a arte, eu acho, a música, ela traz isso, né? Eu não sei se foi essa razão que te levou, uma coisa te levou a outra, né? Mas isso tu faz profissionalmente, o violino?
Não. O violino, eu tive a honra de aprender com meu pai aos 8 anos, e desde lá tenho, enfim, trabalhado em cima, mas definitivamente não profissional, só, enfim.
É uma brincadeira, mas uma brincadeira que tu gosta.
Que sem dúvida me traz muito bons fluidos. Você sabe que você colocou uma questão bem interessante. O brasileiro por si só é muito criativo. Ele tem outras opções para solucionar problemas. E esse lado meu, sem dúvida, tem ajudado muito em resolver problemas. Porque às vezes você tem que ter uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. E por incrível que pareça, o modo binário às vezes não ajuda em determinados problemas.
Não ajuda principalmente quando vai lidar com pessoas. Pessoas são clientes, pessoas são parceiros, pessoas são investidores.
A habilidade,
né,
com
pessoas são fornecedores.
É importante.
Né? Então,
isso é bem interessante, né? A gente no Trader, ou seja, uma empresa que obviamente tem um lado tem um relacionamento muito grande com profissionais no mercado, né? Mas a base dela também é um pouco tecnológica. E a gente tenta trazer um pouco da diversidade para esse time. Então, toda vez que a gente tem uma discussão, nós já encontramos algumas dinâmicas, seja ela design thinking, que a gente acaba adaptando alguma coisa para o nosso contexto, mas a gente sempre tenta manter um grupo, né, multidisciplinar, de diferentes áreas, desde homens, mulheres, ou seja, juntos, para que a gente consiga, né, ter aquela criatividade. Né? Porque muitas vezes, quando tu pega só todo mundo que pensa igual, cara, não precisa de 5 pessoas, vai um só.
A,
né,
diversidade,
claro,
é importante.
Vai um só.
E tu que trabalha com pessoas, muito, né, mais importante ainda. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês três. Sem dúvida, vocês entendem muito das suas áreas, né, de tecnologia. O papo, tenho certeza que todo mundo vai gostar, que foi bem legal. Então, agradeço a presença de vocês aqui no programa. E eu vou dar esses últimos 5 minutos aqui para vocês darem uma mensagem para os nossos ouvintes, se quiserem falar das suas empresas, enfim.
Legal.
Se despedir aqui do nosso programa. E obrigado, já agradeço de novo, né? Obrigada pela presença de vocês.
Excelente.
Vou começar com o Everson.
Ah, obrigado. Acho que foi uma excelente iniciativa, né? Fomos selecionados assim aleatoriamente e no final da história estamos todos conectados.
É isso aí.
Né? Então, acredito que áreas diferentes, mas que estão conectadas entre si, graças à tecnologia e à inovação, né? Um dia a dia nosso. Gostaria de finalizar justamente falando um pouquinho sobre a Two Cloud, né? Estamos aí preparados para atender todos os tipos de negócios com plataforma em nuvem, né? Tanto os negócios tradicionais quanto as empresas startups, né? Com uma proposta um pouco diferente justamente que outras empresas concorrentes, que realmente é a proximidade com o cliente, é o foco no resultado, né? E também isso aí é uma questão nossa que cascateia internamente junto aos nossos colaboradores, etc., né? Somos uma empresa de tecnologia, sim, mas também de pessoas, né?
Muito bem.
Pessoas e tecnologia aliados para um resultado melhor.
Tá ótimo. Muito obrigada, Everson. Juliano, tu estás com a palavra.
Legal. Também gostaria de, Débora, agradecer o espaço, a oportunidade aqui de conversar com vocês, os colegas aqui também. Acho que foi um bate-papo sobre inovação, empreendedorismo, né? Muito legal. Também me deixar à disposição aqui, além de estar nesse dia a dia, né, do Trider, sou professor universitário também de pós-graduação e um apaixonado por empreendedorismo e principalmente negócios digitais.
Muito bom.
Então, a gente, como o colega falou, é muito difícil de empreender no Brasil.
É verdade.
E eu acabei de fazer uma migração, de sair de uma empresa tradicional, de muito tempo no mercado de trabalho, no setor financeiro, e estou aí acreditando no Brasil, acreditando numa ideia, né, e tentando trazer mais pessoas, né, junto desse sonho.
Muito
obrigado
bem,
pelo espaço.
Muito sucesso para ti, Juliano. Messias.
Sem dúvida eu agradeço muito o convite. E gostaria de convidar todos os ouvintes, para aqueles que não tiveram experiência em realidade virtual, se deem essa oportunidade. E a oportunidade eu sugiro não ser pelo celular, mas sim pelo um óculos um pouco mais completo, porque se tiverem essa oportunidade, sem dúvida, será uma experiência marcante. E a Mesper no Brasil, ela tem essa missão: fazer com que realidade virtual chegue até o ouvinte ou até o usuário de forma prática, trazendo uma experiência muito boa. Por mesper.com/2p, vocês conseguem ter acesso às informações.
Muito bem, gente, muito sucesso para vocês, tudo de bom. Hashtag inovação, até quarta que vem.
Hashtag inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.